Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 6. Continuaremos nossa série Não Ameis o Mundo, nem as coisas que há no mundo. Conta-se a história que um indivíduo estava em cima do muro. E do lado esquerdo do muro estavam alguns anjos caídos. A turma de Lúcifer. Do outro lado estava os anjos que não caíram, aqueles que servem a Deus. E havia aqui da parte dos anjos não caídos um incentivo, uma motivação àquele indivíduo que estava em cima do muro olhando aquelas duas situações. E eles então diziam: decida-se, venha de fato de uma vez por todas e sirva ao Senhor nosso Deus conosco. E havia um clamor, um chamado da parte daqueles que eram da parte de Deus. Lá da parte de Lúcifer e sua companhia, o pessoal estava de braço cruzado olhando, sem qualquer manifestação. Olhavam para aquele indivíduo em cima do muro e não diziam nada. E aquilo incomodou aquele rapaz. E ele então disse: ei, vocês aí desse lado, agora conversando com a turma do capeta, por que que é que vocês não estão falando nada para mim? Por que é que vocês não clamam para que eu tome uma decisão? Aí um anjo caído, mal informado, não deveria ter falado nada, mas sempre tem uns mal informados que acabam dando com a língua nos dentes, como diz por aí, disse assim para ele: sabe o que é, cidadão? É que você, como crente em cima do muro, é dos nossos. Nós não precisamos fazer qualquer esforço para que você jogue no nosso time. Porque qualquer crente em Cristo Jesus que fique em cima do muro já faz parte do nosso time. Sabe por que isso existe? Porque ao nos identificarmos com Cristo Jesus na sua morte e na sua ressurreição, para a nossa vida em Cristo, o pecado se torna algo impensável. É isso que Paulo quer dizer para nós em Romanos capítulo 6. Nós que nos identificamos com a morte e ressurreição de Cristo, em nossa vida o pecado é impensável. Por isso a identificação do crente com a morte para o pecado e a ressurreição para a vida em Cristo torna o pecado impensável para o crente. Carta de Paulo aos Romanos é uma carta em que Paulo está se apresentando à igreja de Roma. A igreja de Roma não foi implantada ou fundada por Paulo. Paulo, até então, quando escreve a carta aos Romanos, nunca estivera em Roma. Ele irá depois. A igreja de Roma é resultado de um grupo de pessoas que estavam lá em Jerusalém. Quando o Espírito de Deus funda a igreja e eles ouvem a mensagem de Cristo Jesus na sua própria língua, e nós encontramos no meio daquela turma os de Roma. Eles, ao voltarem para a capital do império, implantam a igreja na cidade de Roma. Por isso, aos romanos. Uma igreja que agora era composta de gentios e judeus, ambos visitados pela graça. Uma igreja composta daqueles que nasceram da linhagem de Abraão e daqueles que não nasceram da linhagem de Abraão. Uma igreja que precisava saber o que é de fato o Evangelho. E Paulo gasta, não era em capítulos e versículos, mas o é para nós hoje, os 5 primeiros capítulos da sua carta, falando do Evangelho, dizendo para você e para mim o que Jesus Cristo fez, e quem é que precisa dele, e como é que o encontramos. E Paulo então mostra que todas as pessoas pecaram e precisam do Senhor. Isso está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Antes ele havia mostrado que o pagão precisa de Jesus, que o moralista precisa de Jesus, aquela turma na época de Paulo que tinha uma moral social apresentável, uma moral social aceitável. Eram até exigentes demais consigo próprios. Mas Paulo disse: em Cristo Jesus a moral de vocês não vale nada. E também fala para os religiosos da época, capítulo 3 e capítulo 4 de Romanos, diz que aqueles que tinham os oráculos de Deus, que tinham a lei de Deus, se referindo ao judeu, sem Cristo Jesus, com toda essa religião, estamos no inferno. E aí então ele passa a mostrar como é que se recebe Jesus Cristo como Salvador, capítulo 4. Usando Abraão como parâmetro de fé, nós precisamos crer em Jesus Cristo incondicionalmente. Não há aquela ideia de que, eu vou acertar minha vida primeiro e depois vou para o Senhor. Isso não existe, isso é diabólico. Nós não conseguimos acertar as nossas vidas sem a ação de Cristo Jesus em nós. Por isso o Senhor Jesus diz: você vem em fé, e eu então o transformarei de glória em glória. No capítulo 5 ele mostra os benefícios da fé: paz com Deus, acesso a Deus, reconciliação em Deus. Mostra que o pecado entrou por um homem chamado Adão, mas a graça por Cristo Jesus, e à medida que você recebe Cristo Jesus, a graça faz diferença em mim e em você. A partir do capítulo 6, Paulo começa a mostrar qual é a prática dos crentes. O que se espera de um crente em Cristo Jesus? O que se espera de nós que já olhamos para a cruz de Cristo e entendemos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós? E a primeira lição que Paulo nos dá é que nós não podemos pensar em pecar quando estamos identificados com Cristo. Então vamos olhar para isso. A identificação do crente com Cristo para a morte ao pecado. Olha o que diz o versículo 3 e 4 do capítulo 6. Vou ler desde o versículo 1 para que sejamos inteirados do contexto. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha a cabeça dos crentes. Paulo já parte do pressuposto que a turma vai dizer: bom, já que eu estou na graça, já que eu estou liberto, vou cair na gandaia. Não é à toa que a pastoral de hoje é: o meu corpo, templo do Espírito Santo ou casa da mãe Joana? E peço que todos leiam essa pastoral. Porque muitas vezes, nós que deveríamos apresentar os nossos corpos como templo do Espírito Santo, estamos na verdade apresentando as nossas mãos, os nossos pés, os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, como casa da mãe Joana. Uma bagunça. Imoralidade sobre moralidade. Pecado sobre pecado. Paulo diz: de modo nenhum. De modo nenhum podemos pensar que porque a graça é superabundante, que você pode fazer o que quer. Porque quando somos identificados com Cristo na sua morte e na sua ressurreição, o pecado é impensável para nós. E aí ele diz: como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Esse é o significado teológico do batismo. Batismo não é para ser uma celebração feliz, prazerosa, de alegria na igreja e tornar pessoas membros da igreja. Não é essa a função do batismo. Embora acabemos por usar o batismo como entrada no rol de membros da igreja, essa não é a função bíblica do batismo. Batismo não é para identificar uma denominação. Batismo não é para eu passar por algum ato simbólico na igreja e mostrar que gosto do pastor da igreja e do programa dessa igreja. Batismo é a identificação de que eu estou morrendo para o pecado e vivendo para Deus. Batismo é para demonstrar que daqui para frente eu não oferecerei os membros do meu corpo para o pecado, mas oferecerei os membros do meu corpo para a glória de Deus. É interessante que ele, depois da palavra batismo, ele introduz uma outra palavra dizendo sepultados com ele. Sepultados no quê? O que é que morre em mim? Quando eu recebo Jesus Cristo, o que é que acaba em mim? Olha o que ele diz no versículo 6 e 7. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O que morre é o velho homem. O que morre quando eu recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador e sou sepultado com Cristo Jesus, o que morre é aquele homem que estava sujeito ao domínio do pecado. Olha o que diz o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Quando eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador e me torno um crente em Cristo Jesus, Deus diz: o seu corpo não está mais sujeito a, você não é dominado mais por. Então, minha gente, quando eu permito que o pecado tome conta da minha mente, do meu coração, permitindo que sentimentos que não agradam a Deus entrem no meu coração, permitindo que relacionamentos que não agradam a Deus entrem na minha vida, permitindo que éticas que Deus condena seja a ética agora na minha vida, eu estou declarando em alto bom som que sou rebelde contra aquele Deus que me amou e colocou o Filho dele na cruz do Calvário. E estou dando ouvido para o lado de lá do muro. Para aquela gente que nada fez e faz por mim. É cruel, ou são cruéis. Querem ver só a minha desgraça, a desgraça da minha família, a desgraça da igreja, a desgraça do ser humano. Essa gente é tão ruim, que alguns deles estão presos em algemas eternas até hoje, diz Judas, o apóstolo. Porque se o Senhor os soltasse, eles dizimariam a raça humana. De tão ruim que eles são, cruéis. E muitas vezes eu, que não estou mais sujeito ao corpo do pecado, que crucificado foi o velho homem, não preciso permitir o domínio mais do pecado, mas oferecer o meu corpo a Cristo, eu ofereço ao demônio, ao capeta. Cada vez que eu e você decidimos pecar, cada vez que eu e você decidimos deixar que o pecado domine a minha vida e a sua vida, nós estamos oferecendo os nossos corpos àquele que nada fez por mim, é homicida, pai da mentira, é cruel. Isso, além de tudo, é insensatez, uma palavra bem popular, burrice. Porque eu fico entregando a minha vida a alguém que é cruel, que se alegra com a minha desgraça, que se contenta com a minha desgraça, que se realiza com a minha desgraça, com a desgraça da minha família, com a desgraça da minha igreja. Isso é burrice, isso é insensatez, quando permitimos que o pecado domine aquele homem que foi sepultado com Cristo. Aquele velho homem que está em Efésios capítulo 4, 22, abre aí comigo, deixa seu dedo aí em Romanos, vai comigo em Efésios capítulo 4, versículo 22, no sentido de que, quanto ao hábito passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O que é comum a esse velho homem é ser corrompido, corroído, destruído pelo pecado. E o pecado destrói. O pecado destrói relacionamentos, o pecado destrói corpo, o pecado destrói alma, o pecado destrói tudo. Há pessoas que, porque permitiram o pecado dominar as suas vidas, estou falando de crentes, destroem relacionamentos familiares. Sabe o que Satanás e os seus anjos caídos fazem nessa hora? Se realizam com a desgraça da sua família. Há crentes que permitem o pecado dominar a sua vida e destroem o seu corpo. Sabe o que o diabo e os seus demônios sentem nessa hora? Prazer pela corrosão do seu corpo. Há pessoas que permitem o pecado dominar a sua alma, entregam até a sua alma ao diabo. Nós estamos cansados de ouvir isso. Sabe o que o diabo e os seus demônios sentem numa hora dessa? Prazer pela sua desgraça eterna. Por isso, saibam vocês que o velho homem, sujeito ao pecado, deve ser destruído em Cristo Jesus. Por isso que em Colossenses capítulo 3, abre lá comigo, olha o que Paulo orienta outra igreja a fazer no versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É para destruir o corpo do pecado. É para matar esse corpo do pecado. Agora, não é ficar se autoflagelando. Aqui a ideia não é pegar um chicote, não é? Com ossos e pedaços de ferro. Não, não é isso. Essa proposta. Somos o templo do Espírito Santo. Temos que cuidar bem do nosso corpo. A proposta é aquela parte do nosso corpo que é, insiste, mesmo que morto, a nos instigar para o pecado, a nos levar para o pecado. Mata isso em você. Mata. Assassina a sua natureza pecaminosa, diz Deus. Não sou eu que estou dizendo, não. É Deus, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Como? Como eu faço isso? Paulo vai responder. A identificação do crente com a ressurreição de Cristo para a liberdade. O crente foi ressuscitado em Cristo para uma nova vida. Olha o que diz o versículo 4, finalzinho. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Como é que eu mato essa natureza pecaminosa? Como é que eu crucifico esse corpo sujeito ao pecado? Eu permito que o Senhor, de glória em glória, determine as ações, determine os pensamentos, determine os relacionamentos, determine os sentimentos que devem tomar conta do meu ser. E aí eu começo a andar em novidade de vida. Andar em novidade de vida, essa palavrinha vida, novamente, como de manhã nós encontramos ela lá na epístola de Pedro, não é a vida biológica, não é a palavra bios. É a vida além da biológica, é a palavra zoé, que é uma outra palavra na língua grega, que significa não a vida biológica do corpo só, mas a vida biológica e aquilo que está lá dentro da vida biológica, a minha alma, o meu espírito, o meu entendimento, a minha força, o meu coração, os meus sentimentos, as minhas razões, tudo isso precisa refletir novidade de vida, vida nova, vida no estado superior do estado do pecado. A ressurreição, ela diz também no versículo 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Mas o que significa isso? Como é que se processa essa situação de ressurreição da minha, do meu ser? Olha o que diz o versículo 8 e 9. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto ao ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. O que Paulo está nos ensinando aqui é: Jesus venceu a morte. Quando Jesus ressuscitou, ele aniquilou o poder da morte. Ele arrasou com o poder da morte. A morte não tem mais qualquer poder para Jesus. Ele está ressuscitado. Não haverá morte mais. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão era a arma de guerra, a arma de ataque, a arma da ferida. Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios 15, onde está a tua força, morte? E agora, mostra-nos o teu poder. Quando fala da ressurreição de Jesus. Mas se Paulo está usando isso como ilustração para nós, ele quer dizer o que então aqui? Onde está você, pecado? Aonde está a sua força, o seu poder, pecado, na vida do crente em Cristo Jesus? Nós podemos, pela graça de Deus, dizer não ao pecado. Nós podemos, pelo poder de Deus, dizer não a sentimentos pecaminosos. E toda vez que você e que eu permitimos que o pecado tome conta das nossas ações, do nosso coração, da nossa mente, nós estamos conscientemente entregando nosso ser àquele que é cruel, sagaz, mal por excelência, homicida, mentiroso, que tem prazer na minha desgraça. E aí volto a dizer, isso é uma grande insensatez. Quando apresento o meu corpo como casa da mãe Joana, permitindo que tudo de maldade, de imoralidade, entre para dentro do meu ser, através dos meus olhos, através da concupiscência da carne, através da soberba da vida, eu estou conscientemente entregando o meu ser a alguém cruel, que não vai fazer nada por mim. Pelo contrário, sentirá grande prazer em ver a sua desgraça. Paulo está dizendo, vocês que estão agora em Cristo Jesus e foram identificados com Jesus na sua morte, na sua ressurreição, o pecado não tem mais domínio sobre vocês. Versículo 14. Onde está o aguilhão do pecado? Paulo está dizendo, vocês podem viver dizendo não ao pecado. Vocês têm que viver dizendo não ao pecado. E aí ele diz qual é o nosso dever. O dever do crente perante Cristo é considerar-se morto para o pecado, mas vivo para Deus. E cada vez que eu não faço isso, eu estou desonrando a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu estou desonrando o amor de Deus demonstrado por mim. Eu estou desonrando a ação do Espírito Santo na minha vida. Por isso que pecado entristece o Espírito Santo. Por isso que pecado apaga o Espírito Santo. Por isso que pecado crucifica Jesus Cristo de novo. E eu não posso, de maneira alguma, permitir que o meu corpo seja instrumento do pecado. Vê o versículo 11 comigo. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu gosto desse verbo considerai-vos. Esse verbo deveria ser traduzido assim: calculem o que Deus fez por vocês em Cristo Jesus. Pensem o que Deus fez por você em Cristo Jesus. Analisem o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E agora cheguem à conclusão de que, por tudo isso, eu não posso entregar o meu ser ao pecado. Eu tenho que viver para Deus em Cristo Jesus. É isso que o versículo 11 está querendo passar para nós. Pense no que Jesus fez por você. Você se lembra do que ele fez por você? Você sabe qual foi a dor que Jesus passou por você e por mim? Vamos esclarecer isso, vamos trazer isso à nossa memória. Abre comigo em Lucas capítulo 23, um dos textos que fala do que Jesus fez por mim e por você. Do versículo 33 em diante de Lucas 23, diz assim a palavra de Deus: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O seu último suspiro soprou vida em nós. Jesus morre para que tenhamos vida. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Isso Jesus fez por você e por mim. Deixou o céu, veio viver aqui na terra, sofreu escárnio, sofreu açoite, sofreu a morte de cruz por você e por mim. O que é que o diabo faz pelo homem? Eu convido você a dar uma olhada comigo. Abre aí em Jó, capítulo 1. Vamos ver o que, que o diabo faz. Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 1 de Jó. Enquanto Jesus morre na cruz do Calvário por você, por mim, enquanto Jesus deixa o céu para ser pregado na cruz por você e por mim, olha o que o diabo quer fazer com você e comigo. Versículo 6 do capítulo 1 de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Está lá, tentando infernizar o céu. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu o Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema contra ti diante da tua face. Disse o Senhor Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sabe o que aconteceu? Jó perdeu tudo. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos. Ai, que beleza. Enquanto vem um, que é Deus Todo-Poderoso, que me ama e ama você, morre na cruz e o seu último suspiro sopra a vida em mim e em você, o outro arqui-inimigo, principal dos nossos inimigos, quer tirar aquilo que Deus te dá. Bacana, né? Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 6, diz que o crente deve calcular tudo isso. Estou levando-nos a calcularmos isso. Calcule isso na sua vida. Calcule isso na sua vida. Pare agora e pense. Não fica sendo levado aí à baila pelo pecado que a galera pede para você seguir, que a turma conclama você a seguir. Calcula, considera, seja sábio pelo menos um instante na sua vida e veja o que Deus está propondo para você e mostrando através das Sagradas Escrituras o que Jesus fez e o que o diabo quer fazer com a sua vida. E veja o que, que você vai decidir. Por isso que a palavra considerar é calcule e chegue a uma conclusão. Que conclusão você vai seguir? Diante do que está sendo mostrado para mim e para você aqui. Que conclusão nós vamos seguir? Diante do que está sendo revelado aqui. Que Jesus morre na cruz do Calvário por mim, para que eu tenha vida. O outro vem e diz: mete a mão nele, deixa eu meter a mão nele para ver. E Deus permitiu para mostrar para Jó e para mim e para você o que é que o diabo quer fazer. Qual é a intenção dele? Estou falando para você, ouça-me. Ele tem prazer na sua desgraça, na sua destruição, porque ele é homicida, ele é assassino, ele é cruel. Por isso Paulo diz: o dever do crente é considerar-se morto para o pecado, para as apresentações, para as ofertas de Satanás, e considerar-se vivo para o amor de Deus em Cristo Jesus por você. E aí Paulo diz qual é o nosso outro dever. O dever do crente perante Cristo é trocar o objeto da sua entrega pessoal. Os versículos 12 e 13 mostram isso para nós. A quem eu vou entregar? Quem vai ser dono das minhas mãos? Quem será dono dos meus pés? Quem será dono da minha mente? Quem será dono do meu coração? Aquele indivíduo que meteu a mão em Jó, tirou tudo o que ele tinha, seus filhos, inclusive, ou Jesus Cristo, que deixa o céu, vem aqui morrer na cruz do Calvário, para dar vida para mim e para você. A quem que eu vou oferecer? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. O que ele está dizendo aqui é: não permita de maneira alguma que o pecado lhe domine. Não permita de maneira alguma que o seu corpo ouça. Obedecer aí é dar atenção, ouvir. Venha, entregue-se a mim, às paixões mundanas. Não é assim? Pela televisão, pela internet, a galera, os amigos, o mundo. Nem ofereçam cada um os membros do seu corpo ao pecado. Não é para oferecer. Esse que está instigando você a oferecer o seu ser ao pecado é cruel, minha gente. Vai arrancar tudo. Ele tem prazer na sua desgraça e na sua destruição. Como instrumentos de iniquidade. Mas ofereçam a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. O que é que eu tenho que fazer? Senhor, a minha mente é tua. Eu vou descobrir na tua palavra o que o Senhor quer que eu pense. E tem, sabia? Tem. Vou mostrar para você. Filipenses capítulo 4, versículo 8, abre aí. Olha aí, Deus falando o que você tem que pensar. Olha que bacana. Pensando que Deus é incompleto? Não, é que eu e você não conhecemos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Está vendo só? O que, que eu penso, Senhor? Está aí, marque isso aí. Vai pensar isso de agora em diante se quer honrar esse Deus que morreu na cruz do Calvário por você. Marca Filipenses 4:8, decora esse versículo. Ah, mas tem mais. Dá uma folhadinha aí para frente. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Está vendo? A Bíblia está falando que eu tenho que pensar e o que você tem que pensar. E sentir, e sentir. Será que tem alguma coisa para sentir? Tem. Filipenses capítulo 2. Olha só o que diz o versículo 5 de Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ah, isso eu tenho que sentir, pensar. Tem que estar dentro de mim. Está vendo só? Deus é completo. Ele está dizendo para mim e para você: ofereçam sua mente a mim. Pensa o que eu quero que você pense. Sinta o que eu quero que você sinta. Tenha a moral que eu quero que você tenha. Estudamos hoje pela manhã, se você esteve aqui, há de se lembrar, se não esteve, aprenderá agora, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, 4. Deus está dizendo: eu quero que vocês tenham a minha cultura em vocês e a minha moral em vocês. Rejeitem a moral decaída e tragam sobre vocês a minha moral. Porque eu morri por vocês para vos dar vida. O diabo arrasou com a vida de Jó. Considere. Para quem que você vai dar? Considere. Calcule. Para quem que você vai entregar o seu coração, sua mente, os seus pensamentos, os seus sentimentos? Para aquele que morreu na cruz do Calvário por você? Ou para aquele que é cruel, sagaz e tem prazer com a desgraça e a destruição do nosso ser? Que Deus nos ajude a oferecermos os nossos membros como instrumentos da justiça. Que Deus nos ajude a sermos encontrados como templo do Espírito Santo e jamais como a casa da mãe Joana. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, porque a bronca é pesada. Mas muito obrigado, Senhor, pela bronca. Muito obrigado, Senhor, pela chamada de atenção. Muito obrigado, Senhor, porque textos como Romanos capítulo 6 existem na tua palavra para o nosso ensino e a nossa educação na justiça. Porque queremos honrar com sabedoria aquele que morreu por nós. E jamais permitir que aquele que quer ver a nossa desgraça seja dono da nossa mente, seja dono do nosso coração, seja dono do nosso corpo. Ensina-nos, Senhor, dia após dia, que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque em Cristo Jesus recebemos tudo o que precisamos para uma vida de piedade, para uma vida da tua moral. Ajuda-nos a vivermos de maneira tal que o Senhor seja honrado e glorificado por meio das nossas vidas. Protege os teus filhos, Senhor. Chama a atenção daqueles que insensatamente, de forma insensata, estão entregando os seus membros para a injustiça, para a iniquidade, para o pecado. Alerte-os, ó Deus, através da ação do teu Espírito, de que os resultados serão destruição, desgraça, morte, porque é isso que o diabo quer ver em nossas vidas. Que as nossas vidas sejam entregues totalmente a Jesus, nosso Salvador, que por amor a nós morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida em abundância. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.